Vamos lá então, hoje o assunto é ecoterapia. Hoje é o Dia Nacional da Ecoterapia, que é mais uma terapia assistida por animais, nesse caso com equinos. Acho que essa aqui é até mais conhecida. Coincidentemente, ontem às 11 horas falamos sobre a cinoterapia, que envolve cães, né? E a gente está hoje recebendo aí com grata satisfação a Giovanni Giacchini, que é diretor da Escola Especial Marlene Steven, e o professor de Educação Física e também equitador Jean Cabral, para falar mais sobre a ecoterapia. Aliás, as APAEs são referências na ecoterapia, e a APAE de Xaxim também é. Giovanni, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovanni, e bom dia aos ouvintes da Cultura. Sim, a nossa ecoterapia acontece desde 2009, né? E é uma satisfação a gente poder oferecer mais essa terapia para nossos alunos.
Desde 2009 já, é?
Desde 2009.
Só parou na pandemia?
Só parou para a pandemia, isso.
Olha
aí.
Só. Que bacana. Já, da mesma forma, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovanni. E bom dia a todos os ouvintes. E é uma satisfação estar aqui, vocês estarem cedendo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre a ecoterapia, né? Já que hoje é o Dia Nacional da Eco.
É lei, né?
Inclusive, isso,
é uma lei instituída, já.
Lei federal.
Lei federal. Bom, vamos conceitualizar. A gente já sabe, mas talvez algum ouvinte não entenda o que é, do que se trata propriamente a ecoterapia. Sabemos que é uma terapia com auxílio de equinos. Como é que ela funciona na prática, no dia a dia?
Bom, na verdade, assim, para a gente poder estar conceitualizando bem a ecoterapia, até para o público de casa ter um entendimento melhor, nós temos que fazer um breve aparato histórico, né? Então, muita gente pensa que a ecoterapia é uma coisa que é nova. Aqui no Brasil pode até ser que seja novo, né? Mais especificamente a nossa cidade, são 13 anos que a gente está trabalhando. Mas se nós formos conceituar um parecer histórico, nós vemos que lá na Grécia Antiga já, o filósofo Hipócrates, ele já relatava nas suas obras literárias aí que o cavalo lhe ajudava a recuperar e manter o tônus muscular. Então observem que 2.400 anos antes já se tinha relato com terapia com cavalos. E numa história mais recente, então, o Hospital Universitário de Oxford, na Inglaterra, 1917, eles colocaram a ecoterapia como a intuição de fazer uma terapia alternativa para os sequelados da guerra, né? Principalmente Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial depois. O tratamento convencional de físio, de amputados, de deficiência, paralisias, no caso, eles acabaram colocando a ecoterapia e o contato com o cavalo para quebrar a monotonia do atendimento. Então, ela veio com esse caractere, né? E daí, em 1999, a ANDI Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é o órgão que regulamenta toda a atividade no Brasil, eles acabaram fazendo a origem da palavra, no caso, né? Daí colocaram ecoterapia, que é uma palavra patenteada pela ANDI Brasil, né? Uhum. É só aqui no Brasil que se usa ecoterapia. E assim, eco, no caso, cavalo, né? E terapia, que vem do grego terapeia, terapia mesmo, terapia sobre o cavalo.
Olha que história, hein, Giovanni? Interessante. A lei, ela é de 2009, essa lei que foi instituída mesmo ano que vocês iniciaram o trabalho aqui. Mas enfim, a gente sabe hoje da importância da ecoterapia no trabalho da APAE aqui de Xaxim. Hoje só parou na pandemia, né? Acho que foi uma fase difícil para vocês também, para os alunos que já tinham um tratamento. E como a ecoterapia vem para auxiliar, e deu muito resultado aqui, eu acho, para alunos que tinham algum problema maior de mobilidade, né, Gil?
Isso, é como o Jean colocou, a ecoterapia seria uma extensão das demais terapias, né? É uma forma lúdica, vamos dizer assim, de fazer a terapia em si. Uhum. Nós participa da ecoterapia o Jean, que é o equitador, né? A terapeuta ocupacional, a Mariana, a psicóloga, a pedagoga, né? Que mais, Jean? Esqueci de alguém?
Não são esses.
É uma equipe multidisciplinar.
Uhum. Então são sempre três pessoas no mínimo, né, que participam da terapia em si. O Jean, que guia o cavalo, e um cada lado, vamos dizer assim, isso, né? Hoje nós temos um estagiário que colabora também, um estagiário de fisioterapia, o Rodrigo. Então, assim, ajuda muito essa questão. E as crianças adoram, né? Os alunos em si, os adultos também, amam. É desde de criança, jovens e adultos, né? Isso. Tem contraindicação também, então, antes de começar, é feito todo um aparato de exames, vamos dizer assim, para, né, para ter certeza de que é indicado para essa criança. Uma situação bem interessante de a gente estar citando para a comunidade saber é: a APAE só oferece a ecoterapia para os alunos que são matriculados na APAE. Uhum. Por quê? Não, essa questão. E daí, os demais, vamos dizer assim, quem não é aluno da APAE, tem bastante gente que é indicado também. Uhum. Daí é pela Secretaria de Saúde. Né? A APAE cede dois períodos, uma tarde e uma manhã, para a prefeitura em si, né? Para estar oferecendo esses atendimentos para essas pessoas que estão lá através da saúde. Mas daí são com os profissionais da saúde. Então, a APAE só oferece para quem é aluno da APAE, né? E o município daí segue a lista deles lá, a prescrição deles. Por que que a gente não abre? Porque o nosso público já é grande. Se nós abrirmos, se a APAE abrir, né? A vaga, vamos dizer assim, que é onde tem mais períodos, o nosso aluno vai ficar prejudicado. Então, ali para nós, eles são a prioridade, né, no momento, uhum. né? Então, a APAE só atende nos horários da APAE, é só para os alunos da APAE que são matriculados, e os demais daí tem que se encaminhar pela saúde, né?
No caso, quem pessoa não pode, que não é recomendado, em quais casos que não fica recomendado ter a ecoterapia como auxiliar?
Na verdade, tem uma lista de contraindicações.
Aí depende de cada situação.
Depende de cada situação. Exemplo, o público que tem síndrome de Down. Uhum. Muitas vezes todos os pais pensam assim, não, a criança com síndrome de Down, vou encaminhar para eco. Muitas vezes vem direto, não, eu quero que ele faça a ecoterapia. Mas tem todo um exame, tem um exame chamado atlanto axial, uhum. que é um raio-x que o médico faz das duas vértebras cervicais, a primeira, a 1 e a 2. Então lá ele vai, tem um nível, tem um número X, que o médico sabe assim, não, ele está apto para fazer ecoterapia ou não. Porque o movimento do andar do cavalo que causa o chicote na cabeça.
Sim.
E pode até ocorrer um deslocamento dessa vértebra. Uhum. Então tem toda uma avaliação médica que acaba restringindo esses processos aí.
Uhum. Olha só. Ô Jean, você passou por treinamento para ser equitador, né? Como Exato. Ontem a gente falou aí com os bombeiros também passaram. Por treinamento. Os animais também precisam de um treinamento especial, no caso dos equinos?
Com certeza.
Também.
Assim, os nossos animais que a gente tem lá aqui na ecoterapia de Xaxim, todos eles são doados. Mas só que nessa análise, a gente faz uma pré-seleção das opções que tem para doação.
Uhum.
E assim, ele tem que fazer um nome bem técnico, ele tem que antepistar, transpistar e sobrepistar. É um andar natural do cavalo.
Uhum.
Só que assim, tem alguns cavalos que não fazem isso.
Uhum.
Daí muita gente tem o cavalo já tá idoso lá, coitado, não, vou lá doar pra escola.
Não vai doar.
Muitas vezes esse cavalo pra nós não vai ser benéfico, uhum. porque nós vamos conseguir, ele não vai conseguir transmitir o andar dele, os benefícios terapêuticos que tem no andar do cavalo pro aluno.
Ah.
Então a gente tem toda essa questão. E tem toda uma questão de comportamento também, de dessensibilização que a gente faz com o equino também, para ele aceitar os materiais, para ele aceitar a equipe. Cada pessoa que vem lá, que faz, que se aproxima dele, é diferente também.
Uhum.
Então tem toda essa questão. Ele passa por. Ele está em constante aprendizado.
Uhum. Olha só, né? A gente ontem falou da sinoterapia e cai bem nessa linha. É um trabalho que vem muito antes de receber lá o aluno, enfim, a pessoa. E é um trabalho que é contínuo. Vocês têm 5 animais hoje, né, Jé?
Cinco, né, Jé? Temos 5 animais. 4 éguas, né? E 1 cavalo.
E 1 cavalo.
E tem que ser dado atenção também para os animais, né?
Sim. Tem que ser um animal, para começar, tem que ser um animal bem sadio, né? Uhum. Então, parece assim, é só andar a cavalo, é só ir lá e tal. Não.
Parece simples.
O animal tem que ser bem sadio, então por isso que ele acaba se tornando também, não é lá tão barato, vamos dizer assim, para manter, né?
É verdade.
O animal tem que ser bem sadio, bem tratado, tem que ser limpo, tem todo um cuidado que é feito diário, vamos dizer assim, uma observação bem próxima que eles fazem para que a coisa aconteça direitinho, né? Mas ela traz inúmeros benefícios, né? Então, para cada situação, essa terapia é indicada, né? Questão de crianças muito agressivas, crianças que têm dificuldades físicas, né? Como o Jean colocou, trabalha muito essa questão do tônus muscular, isso. né?
Equilíbrio,
aquela que é muito espástica, aquela que é muito, né, flácida. Então, tem todo um benefício assim enorme, por isso que é uma terapia também. A gente precisa, por exemplo, uma coisa que a gente bate muito com as famílias assim, não é uma coisa que tu vai hoje, daí pode faltar uma semana, vai semana que vem, 2 semanas falta. Não, é uma terapia, então tem que ter uma constância, né, para que a coisa funcione. Tem que ter a sequência. Não
são sessões,
pra...
então, que é feito.
Sessões, isso mesmo.
Jean, e a questão da eu tava vendo aqui a hipoterapia. O que que é hipoterapia?
A hipoterapia, na verdade, ela é o primeiro programa da ecoterapia.
Está inserida no, ali na ecoterapia.
Exatamente. E na verdade também tem até hoje, se tu for pesquisar dentro da literatura, hipoterapia chamavam aquele termo que não era ecoterapia. Agora, mais recentemente, depois de 99, foi colocado, batizado ecoterapia. Se você procurar numa literatura mais antiga, tu vai achar a palavra hipoterapia, que significa terapia com animais. Terapia com cavalos, no caso.
E tem, por exemplo, tem crianças ou adolescentes, jovens, que tem algum problema de deficiência física que pode fazer, por exemplo,
a
terapia?
Sim, paralisados cerebrais,
né? Isso.
Tem, nós temos alguns que fazem também, que participam, já trabalhamos com alguns deles.
E hoje aqui na PAI de Xaxim, quantas crianças, jovens, adolescentes, enfim, que são atendidas hoje? Você que falou um pouco.
São 42, eu acho que é, se
isso.
Não me engano. 42 crianças. Nossa, só da PAI.
E a equipe técnica já observa das primeiras sessões a evolução desse tratamento?
É feito, eles chamam bem de evolução mesmo, né? Termina o atendimento, elas já se reúnem, a equipe que atendeu já reúne e já registra, vamos dizer assim, para ter essa sequência, né? E até planeja as próximas atividades, né? Porque daí vai ficando uma coisa bem sequenciada para que o resultado seja atingido, né?
Para o nosso ouvinte entender, algum caso que vocês tiveram ou têm que teve um problema mais sério que surtiu um efeito que hoje é notado, tem algum registro? Certamente tem vários, né?
Tem vários, né? Tem várias, assim, crianças extremamente tímidas, por exemplo, assim.
Cai na questão psicológica também, né?
É, cai na questão psicológica muito, né?
Não é só física.
Não, porque tu precisa aceitar que o animal chegar no animal, tu precisa aceitar, né? A partir do momento que você começa a ter esse contato com esse animal, tu desenvolve inúmeras coisas, né? Cada caso é um caso, né? Mas assim, nós estávamos comentando ontem, tinha um menino que não se... Tipo assim, tu ia falar com ele, ele se escondia na casa dele, ele se embrenhava no meio do mato, não tinha quem conversasse com ele e tal. Hoje entra na escola sorrindo, que dando maravilha. A mão. Não, tem assim a evolução. Todos, né? Todas as terapias, todos os atendimentos da PAI é assim mesmo. Você tem que prestar atenção para ver os resultados, até para tua satisfação, né? Porque senão você acaba se frustrando. Mas esse caso, ontem nós estávamos comentando, é fenomenal a evolução que ele teve. E ele participa da ecoterapia também, né? E assim, muito, nem parece a mesma pessoa, né? Olha, então, é muito importante, vamos dizer assim, né? Deu resultado, assim.
Álvaro, tu falou da questão psicológica, isso. Vale salientar mesmo. Então pensa, o nosso público lá é para crianças que têm baixo nível de força, têm baixa mobilidade articular, têm dificuldade de equilíbrio. Tudo isso, quando ela está no solo, andando normal, ali com ou sem ajuda de alguém, ela vai ter uma certa dificuldade de locomoção. Entende? Ela consegue locomover, mas ela tem essa certa dificuldade. Quando ela monta no cavalo, que é feito o trabalho de montaria mesmo, que ela consegue chegar num nível que pegue a rédea na mão e guie o cavalo sozinho, é outro patamar para ela, psicologicamente falando. Porque o que acontece? Não, lá embaixo, lá, eu não tenho toda essa velocidade. Agora que eu tô montado no animal...
Aqui eu tenho uma dependência, uma independência.
Com 500 quilos de puro músculo, olha, que eu vou aonde eu quero. Entende? Então vocês pensem psicologicamente o quanto que impacta na cabeça da criança, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito particular, aliás, eu vou compartilhar uma experiência que eu fiz. Em Caçador eu andei com uma equipe de apoio numa cavalgada em torno de uns 5 quilômetros. Eu confesso para vocês, Giovanni, Jean e Álvaro e ouvinte, que eu fiquei uma semana com o corpo todo dolorido. Eu nunca tinha andado a cavalo. Por que que mexe com tudo? Por que que a gente causa essa...
Por que que dá
essa dor no corpo?
Na verdade, assim, o que você acabou de relatar...
Só pra dizer, eu não concluí, tá? Eu não concluí a cavalgada.
Não chegou na trajetória.
Porque eu não tinha experiência.
Não conseguiu.
Então eu fui até um determinado ponto, era 13 quilômetros, andei em torno uns 4 quilômetros, aí a gente vai pra um carro de apoio. Sim. Porque eu não tinha experiência.
Exato. Na verdade, o que você acabou de relatar aqui acontece assim, ó. Então pensa, pro cavalo, quando ele, isso aqui, o cavalo, ele passa pro praticante o que a gente chama de andar tridimensional, ou seja, feito três planos de apoio, no plano, popularmente falando, para frente, para trás, para cima, para baixo, de um lado pro outro, todos esses movimentos acontecem ao mesmo tempo. Então assim, se nós levar em consideração que um cavalo, ele faz, para ele fazer um passo, acontece 12 ajustes tônicos no praticante. Um passo. Se nós levar em consideração que ele faz 60 passos por minuto.
Nossa.
Entende? Vamos somando aí. Então, 30 minutos de montaria são 21.600 ajustes tônicos no praticante. Então, por isso que é uma terapia. Entende? o que que acontece? Quando a gente desce do cavalo, muitas vezes, que nem você, Giovana, acabou de relatar, muitos isso paralisa, você vai dar um passo aqui, a perna não obedece mais, por quê? Porque ativou, involuntariamente você trabalhou todos esses músculos. Entende? Então tu pensa para um praticante que nem os nossos que a gente tem lá, que são hipotônicos, que tem uma que são todos molinhos, entende? Que a gente tem que segurar na postura correta em cima ali. O relato dos pais é que eles chegam em casa, não querem nem comer, só tomam banho e vão dormir.
Cansado. Ativou a musculatura deles.
Mexe muito. Eu, na minha opinião, assim, a ecoterapia, ela consegue pegar, mexer na musculatura do aluno num ponto onde que a fisioterapia convencional não vai.
Não tá chegando ainda.
Entendeu?
Por isso que ela é alternativa. Muito ainda motivadora, vamos dizer assim, por ser tratado o animal ali, né? Porque o cavalo é um animal bonito, vamos dizer assim,
né? Atrai,
imponente,
né?
Então atrai muito, né? Então faz toda essa estimulação com muito prazer ainda para a pessoa que está praticando ali, né?
Porque a lista aqui, eu estava vendo, a lista aqui é grande aqui de benefícios, né? Para doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares, até sequelas de alguns traumas, né?
Uhum,
vocês falam que tem a parceria com a Secretaria de Saúde, pessoas que sofreram algum acidente, alguma cirurgia, aí entra na questão mental também. Então é uma terapia completa.
Completa. Muito, e assim também, eu agora falo mais da parte pré-esportiva, porque dentro da ecoterapia tem os programas, né? Tem a educação, reeducação, e tem a parte do programa pré-esportivo também.
Certo.
Quando o aluno chega nessa parte pré-esportiva, ele já tem condições totais, ele não
já
tem
tá
mais
uma já tem uma independência.
Já tem uma certa independência. Mas daí é trabalhado outros fatores também fora cavalo, entende? A parte de lavar o cavalo, de rasquear o cavalo, de limpar as baias, de varrer tudo lá ao redor. E às vezes a gente faz reunião com os pais lá e algum deles pergunta para ir no banheiro. E aconteceu de um levantar pra, e pedir para ir no banheiro, chegou lá na porta, no lugar lá, que tem uma diferença no desnível de piso lá, que tem um piso bruto e tem um piso branco.
Certo.
Quando ele tava no piso bruto, quando ele foi pro piso branco, ele tirou o tênis. A irmã dele falou assim, ele não faz isso em casa.
Olha que interessante.
Mas é por quê? Porque ele teve que limpar primeiro. Entende? Então é tudo isso aí é trabalhado.
Acaba, olha só.
Exatamente, eles têm a função deles lá, né?
Sim. E, o que muda essa questão esportiva para terapêutica essencialmente, não?
A questão esportiva é mais pela independência deles, né?
Sim.
Nós temos casos de alunos que passaram já pelo primeiro programa lá, que você precisa de ajuda, e que evoluíram e chegaram no programa pré-esportivo. Entende? Então, até hoje, é feita essa manutenção.
Que seria equitação mesmo.
A equitação
é pura. Daí é todos os comandos com cavalos ali. O tom de voz do professor tem que ser enérgico, tem que ser mais.
Já vai pra uma linha mais séria.
Exatamente.
Mais de compromisso mesmo, né? Eu não consegui achar aqui, porque a gente tem o hipismo, que é um esporte, né? Teve algum relato a nível, eu não achei, de pessoas que iniciaram na ecoterapia e depois conseguiram uma independência de se tornar atletas? Teve?
Tem alguns casos que assim, ó, porque em paralelo a isso, está sendo desenvolvido o programa do Para-Enduro Equestre. Entende? Esse do Para-Enduro Equestre é uma competição que tem de 5 km, 10 km e 20 km. E assim, é aferido todos os fatores de acuidade visual, de desgaste do cavalo, tudo isso aí é feito no final desse programa. E tem também o hipismo adaptado.
Que é pra...
Exatamente, inclusive está nas Olimpíadas, né?
Eu ia mencionar, ele já está ingressado como categoria, né?
Isso. Tem um atleta de Minas Gerais, agora não lembro o nome, mas é campeão mundial no hipismo adaptado.
Olha só que maravilha.
Eles conseguem fazer essa parte aí.
Olha, Giovano, vocês têm alguma pergunta do ouvinte? Enfim, é maravilha, né? Eu já tinha conhecimento da ecoterapia aí que a PAI realiza e dos benefícios, mas a gente se surpreende cada vez que vocês vêm contar um pouco das histórias aqui, né? Porque o mais bacana de tudo, como assim a sinoterapia, a questão do animal, contato animal, criança, já é por si só algo assim incrível, né? Aquela questão do lúdico que vem por trás.
Isso.
E aí os benefícios físicos e psicológicos. É algo assim que não se compara, né?
Não. Eu só lembro que até do dia que a gente fez, o pessoal tem uma espécie de um café colonial. Eu falei, mas pra que tanta comida, né? Assim, o pessoal se alimentando bem. E eu não imaginava que realmente a canseira, a fome.
Hoje é professor de educação física. Uma hora de academia e uma hora de ecoterapia.
O que vale mais?
O que ativa a musculatura?
Olha, assim, ó, dependendo do nível também, a intensidade que tu for treinar na academia.
Mas dá pra empatar aí.
Dá pra empatar, porque, até porque é meia hora de sessão só, né?
não chega a ser uma hora. Exatamente. Veja bem.
Então, não vamos ser igual o Genônio querer fazer uma cavalgada de 13 quilômetros. É. Não, maravilhoso. Para quem nunca fez.
Até para mim, que sou bem condicionado nas duas coisas que eu faço, até tenho um condicionamento bom até. Mas, cara, eu sinto bastante.
Mexe
com cada tudo. Vez que eu faço a montarinha em si, eu sinto muito. É bem complexo.
Muito bom.
Só te queremos agradecer.
Só agradecer. Eu não sei se a Gil tem mais alguma ponta a destacar. Fica à vontade, Gil.
Então, cada terapeuta que desce, né, faz a sua terapia, faz a sua área, vamos dizer. A terapeuta ocupacional, quando vai para ecoterapia, faz atua na sua seu área. É um atendimento de terapia ocupacional. A psicóloga faz a questão da psicologia, né? Cada um na sua área mesmo, né? Todos são capacitados, né? Todos os profissionais têm a capacitação específica, né? A gente leva bem a sério, né, as terapias que se oferecem para os nossos alunos, né? Mas é fantástico, é fantástico. O espaço é legal, é aberto, é em contato com a natureza o tempo todo. A gente usa muito o ecoparque ali do lado também, né, Jean? Então, o pátio da polícia ali, a quadra de areia da polícia ali do lado, que é na frente também, né? Então, tem essa parceria o tempo todo, né?
Questão de segurança também, todos eles com capacete, com coletes.
Isso.
Se necessário for, a gente coloca o colete também de segurança, né?
Uhum.
Tudo pra... Mas, felizmente, até hoje não aconteceu nada de ruim, de quedas, nem nada.
Uhum.
De vez em quando tomamos algum susto, porque o animal é...
É animal,
imprevisível.
Ele é imprevisível.
Sim. Mas a equipe tá bem treinada aí.
Sim.
E todas as vezes que aconteceu essas bagunças aí com os cavalos, e a gente conseguiu dar conta, tranquilo.
Uhum. Então tá bom.
Só para título de informação, a questão dos equipamentos de segurança foi comprada através de um projeto do FIA, né?
Que legal.
Do FIA, o Fundo de Infância e Adolescência aqui do nosso município.
Perfeito.
Por isso é importante, quando você vai fazer a declaração do seu imposto de renda, deixar pro FIA.
Isso. São empregados no município, né? E com, tipo assim, uma destinação bem específica.
Bom, daqui uns dias nós vamos falar sobre a Noite Cultural da Paz.
Já veio o convite.
Daqui uns dias vamos trazer vocês
tudo
de volta.
Tudo organizadinho.
Falar,
tá? Ensaios, a preparação. Olha, então, esse ano vai ser fantástico.
Eu tava vendo o convite lá. Vamos falar nas próximas semanas da Noite Cultural. Gil, obrigado, Gil.
Certo.
A gente falou da ecoterapia aí, vamos reprisar no ponto a ponto de hoje. Vai estar no nosso site, também no nosso podcast.
Ponto final aqui no nosso programa.